Com mais de 7 mil substâncias tóxicas na fumaça, o cigarro não afeta a saúde apenas de quem fuma, mas daqueles ao redor, principalmente crianças, que podem ser tabagistas passivas antes mesmo de nascer. O uso de cigarros para gestantes pode provocar a vasoconstrição dos vasos uterinos e placentários, o que reduz a chegada de oxigênio ao feto. A nicotina, uma das substâncias presentes na fumaça do cigarro, também pode afetar a formação dos pulmões e das pequenas vias aéreas do bebê. Durante a infância, além da morte súbita em bebês de até um ano, o tabagismo passivo pode causar efeitos momentâneos, como irritação dos olhos, dores de cabeça, tosse e coriza, e doenças que podem surgir a longo prazo, como bronquite e aumento das crises asmáticas, infecções do ouvido médio, predisposição a vários tipos de câncer e redução da função respiratória. O professor associado e chefe da Divisão de Imunologia e Alergia Pediátrica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Pécio Roxo Júnior, diz que os pais e cuidadores das crianças que convivem com tabagistas devem ficar atentos a alguns sinais.
O que os pais e cuidadores devem ficar atentos é com relação ao padrão respiratório da criança, ou seja, como essa criança está respirando, se ela está respirando mais rápido, ofegante, ou se ela está tendo um quadro de tosse, tosse importante, que pode inclusive comprometer o sono pela madrugada, né? Olho vermelho, o nariz congestionado, né? Entupido, secreção pelo nariz, a coriza. Então, esses são os principais sintomas que os cuidadores e os pais devem ficar atentos nas crianças.
Além dos efeitos físicos, o fumo passivo também pode causar efeitos cognitivos nas crianças. É o que explica Renata Panico Goraieb, psicóloga clínica e hospitalar, com ênfase em psicologia da saúde, desenvolvimento infantil e dinâmica familiar e ex-docente da USP.
O fumo passivo em crianças pode sim manifestar problemas de comportamento e desenvolvimento cognitivo. A criança, especialmente a mais nova, ela aprende por imitação, mais do que ela aprende por percepção de uma situação simbólica. Então, ela está vendo o adulto fumar, ela está percebendo que aquilo é momento que lhe dá prazer. Fica armazenado na mente da criança que o fumo é uma satisfação. É um momento de satisfação para o adulto.
Renata ainda diz que o convívio das crianças com o cigarro pode fazer com que elas o banalizem.
Então, a criança vai ter este aprendizado de que o fumo é uma coisa aceitável, de que o fumo é uma coisa que pode ser adequada, quando, na verdade, ele é uma coisa muito perigosa.
Outro fator apontado pela psicóloga é que crianças que convivem com fumantes e que banalizam o fumo podem ter uma predisposição a se tornarem fumantes durante a adolescência e a vida adulta.
Toda criança que viu algum familiar, especialmente se for algum familiar que ela tem um vínculo afetivo grande, ela vai ter aquilo como um modelo positivo. Então, a probabilidade dela recorrer a isso num momento da adolescência ou da vida adulta, seja pela busca do prazer ou seja pela busca da diminuição da ansiedade, é muito maior do que aquela criança em que não viu ninguém fumar e que, quando viu, foi dito a ela que não era adequado. Então, a chance de um filho de tabagista ser tabagista é muito maior do que a chance de uma criança que não convive com tabagistas.
O melhor caminho para evitar as doenças causadas pelo tabagismo passivo e que as crianças se tornem fumantes no futuro é a educação, diz Roxo.
A educação é o ponto mais importante. E dentro da educação entra orientação, palestras, material escrito, né? Lógico, de uma forma que a pessoa entenda, né? O público não médico entenda, mas a orientação e a educação são essenciais para que as pessoas se conscientizem dos efeitos deletérios do cigarro e possam evitar que as suas crianças sejam expostas a ele.
Renata concorda e vai além. Para ela, mesmo que tenham convivido com fumantes, crianças e adolescentes que recebem orientações adequadas sobre os efeitos do fumo podem decidir não fumar.
A educação sobre os riscos do fumo, seja ele passivo ou não, é a melhor forma de impactar na decisão dos adolescentes. Quanto mais informação a criança e o adolescente recebem para lidar com aquela imagem que eles têm, melhor é.
Ana Clara Casotti, Rádio USP Ribeirão Preto.